Cristina Branco a cantar um dos nossos clássicos, Índios da Meia Praia, tão bom, 10 horas 12 minutos. E é tão bom também ter amigos, sobretudo aqueles que sabem umas coisitas que nos podem ensinar e aumentar o nosso conhecimento. Há pouco com o Jorge Pires, da Arror de Livros, propostas de literatura, hoje a incentivar-nos o Jorge a ler, a reler, a conhecer, a relembrar Camilo Castelo Branco. E agora connosco Rosa Faneca, investigadora do CIDT-FF, do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro, especificamente do Grupo de Investigação Linguagens, Discursos e Identidades. Rosa, bom dia.
Bom dia.
Bem-vinda.
Obrigada. É um prazer estar cá.
Recebê-la. E sobretudo porque a Rosa vai falar-nos de algo muito interessante e que eu provavelmente vou pronunciar mal, mas a Rosa depois vai corrigir e explicar do que se trata. Kamishibai?
Sim, Kamishibai.
Kamishibai, plurilingue?
Plurilingue.
Rosa, conte-nos tudo o que a traz cá hoje, o que é que vamos aprender com a sua ajuda.
O Kamishibai, portanto, é uma palavrinha japonesa e que significa literalmente teatro de papel. Portanto, Kami, papel, e Shibai, drama. É uma ferramenta muito antiga que vem do Japão do século VIII, portanto, da tradição oral japonesa. Portanto, não é nada de novo. E era utilizado inicialmente pelos budistas, mais especificamente para a doutrina. O antigo Kamishibai era simplesmente, eram rolos de imagens, que eram utilizados, portanto, para contar as histórias, portanto, da religião budista. Esse era portanto, o primeiro uso do Kamishibai. Com os anos, a ferramenta foi evoluindo. E no século XX, portanto, já havia uma caixinha. Passou de imagens num rolo de papel para uma caixinha que é literalmente um teatro pequenino, portanto, um palco que se chama Butai, que tem três janelinhas, como no verdadeiro teatro, e colocam-se, portanto, pranchas, como se fosse um livro, mas em pranchas. A diferença é que na parte de frente temos as ilustrações da imagem, como no Kamishibai tradicional, e da parte de trás da prancha temos o texto, a narrativa. Essas pranchas colocam-se nesse palcozinho de madeira, que está aberto, tem a parte da frente aberta e a parte de trás, e uma fenda de lado, portanto, as pranchas colocam-se na fenda do butai, portanto, do palco. O espectador, crianças e outros que estão, portanto, a ver, têm acesso à imagem, e aí desenvolvem todo o imaginário unicamente com a parte visual, portanto, para trabalhar aqui a questão do visual. E da parte de trás temos o contador de histórias, crianças que podem estar a contar ou adultos, portanto, o contador de histórias que tem acesso ao texto.
Ao que está lá escrito, claro.
E que esconde por trás do palco. Portanto, para os tímidos é muito interessante porque pode aqui explorar a sua voz e não há aqui os problemas da timidez, muitas vezes as crianças que não gostam de ler porque são vistas, portanto, escondem-se e podem aqui, portanto, contar a história. Essas pranchas desfilam, vão deslizando na caixinha, no butai, a primeira prancha passa para a parte de trás e o contador vai lendo as histórias, portanto, a um auditório que se encontra, portanto, aqui à sua frente. Isto é uma técnica, portanto, para explorar a leitura e também para trabalhar, portanto, aqui as questões da audição de imagens e depois explorarem. Deixa-me só aqui terminar. Esta portanto, técnica de tradição oral, portanto, foi desenvolvida até e foi muito utilizada durante a crise e a Primeira Guerra Mundial no Japão para ocupar as crianças, que estavam numa época de crise, e apareceu o contador de histórias que pegava nessa caixinha que colocava na sua bicicleta e viajava, portanto, da aldeia para a aldeia para contar as histórias às crianças que estavam muito distantes e que não tinham acesso a mais ocupação nenhuma. E a chegada da televisão nos anos 70, portanto, fez desaparecer esses contadores de histórias, mas o Kamishibai continuou a ser explorado como ferramenta didática nas escolas. E na Europa chegou, portanto, nos anos 70 para trabalhar, portanto, aqui numa vertente mais didática, mais pedagógica. Portanto, este é um pouco aqui o percurso muito rápido desta ferramenta inovadora e extraordinária, portanto, uma ferramenta mágica que permite fazer imensas coisas. Na Europa, portanto, já há vários países que trabalham com esta ferramenta há imenso tempo. Em Portugal apareceu, portanto, o Kamishibai Plurilin. Portanto, esta é uma vertente ligeiramente diferente do Kamishibai tradicional, porque nesta nova forma de explorar o Kamishibai, temos uma vertente mais plurilingue. Ou seja, o objetivo principal do Kamishibai, neste momento, em Portugal e na Europa, nos países participantes nesta técnica, é de dar visibilidade às línguas, todas elas. Portanto, tem aqui um objetivo específico que é explorar a diversidade linguística e cultural presente nas nossas sociedades, sociedades cada vez mais multilingues e mais plurilingues. Dar a conhecer à criança que existem outras línguas, portanto, aqui numa vertente mais de trabalhar as atitudes face ao outro e face ao respeito pelas diferenças culturais ou linguísticas. Portanto, o Kamishibai tem, neste momento, esse objetivo principal. E é por isso que se chama Kamishibai Plurilingue, porque nas suas histórias devem aparecer várias línguas. E, de preferência, as línguas das crianças ou dos sujeitos, mas particularmente das crianças, que podem integrar as línguas dos coleguinhas que são provenientes de outras culturas e de outros países. Portanto, o grande objetivo é esse. E é dar visibilidade a todas essas línguas.
Rosa Faneca. Oh, Rosa, várias perguntas para si. Está... Para mim, tudo o que acabou de dizer soa-me assim muito especial, muito espetacular, sobretudo nesta altura em que a tradição volta a ganhar um papel maior, não é? Nós queremos menos superficialidade, queremos mais coisas reais, tomar contacto com outros níveis, vá, da nossa consciência e da nossa interação. Então, duas perguntas. A primeira é, como é que a Rosa toma contacto com isto? O que é que está a acontecer, então, no CIDTFF? Com a Rosa e com o... Tenho de olhar para a cabeça.
Para o Kamishibai.
E depois para os pais, padrinhos, tios, enfim, adultos que nos estão a ouvir e vão dizer, eu quero levar uma coisa destas lá para casa para as nossas crianças. Isto pode encontrar-se no mercado.
Sim. Okay. O Kamishibai, portanto, apareceu em Portugal em 2000 e... Quer dizer, já existia. Eu estou a falar aqui do Kamishibai Plurilingue e do projeto, e especificamente do concurso. Ou seja, eu sou a coordenadora nacional do concurso Kamishibai Plurilingue. Portanto, é a primeira edição, é a data de 2018. O CIDTFF está federado, portanto, pertence a uma federação chamada Kamilala, que também tem o mesmo objetivo, ou seja, que é desenvolver e organizar um concurso nas suas instituições, e existem vários pelo mundo neste momento. Portanto, o desafio foi-nos lançado para organizarmos um concurso em Portugal, a nível nacional. Portanto, pegámos no projeto e organizámos a primeira edição o ano passado. Tivemos 800 crianças a trabalhar o ano passado na primeira edição e 37 instituições. O desafio foi lançado, está na página do Ministério da Educação. E, de facto, o projeto em si é um projeto mesmo muito bonito, portanto, tivemos muita adesão. Porque, agora com as novas orientações que estão, há possibilidades das escolas terem um tempo para desenvolver projetos. E este é um projeto interdisciplinar que permite, nos contextos aqui educativos, mas ele serve muito bem nos contextos não formais, bibliotecas e museus e até nos profissionais da saúde, como os terapeutas da fala. Portanto, esta ferramenta é um projeto muito bonito, porque é um projeto muito fácil de trabalhar, de transportar. Podemos contar as histórias no jardim, podemos contar as histórias em casa. E o grande objetivo aqui é que ele permite... que as crianças sejam autores, portanto, nas escolas ou nos contextos educativos, é que a criança é a autora da sua própria história. Não é uma história comprada, é uma história elaborada, criada pelas crianças e ilustrada. Portanto, tem um valor acrescido. Super, e depois, né? Há a questão de vamos representar, portanto, a parte teatral entra aqui. Já temos a parte da escrita em que eles narram, eles têm de inventar a história, escrever a história, desenhar a história e depois representar a história. Portanto, temos aqui uma série de fatores que agradaram imenso e foi visível os resultados da primeira edição. A segunda edição, que está ainda a decorrer, temos 1.400 crianças e 55 escolas, que é, de facto, aqui nota-se já que uma diferença é o dobro de participantes quase da primeira edição. Portanto, realmente o projeto funciona muito bem, os resultados, os números mostram, porque é um projeto muito fácil de aplicar. Podemos fabricar a sua própria caixinha. Portanto, aqui podemos não ter custos, porque com papelão, com papel reciclado, podemos também ter um projeto precisamente só para fabricar o mini teatro, e já aconteceu em várias escolas aqui presentes, que tiveram a brilhante ideia de desafiar os pais a construir as suas próprias caixinhas, os seus próprios botões, e depois as histórias são trabalhadas, podem ser trabalhadas com os avós em casa, nos ATLs, portanto, há aqui realmente muito potencial. Agora, quem queira comprar, há possibilidades de comprar, portanto, uma caixinha, um palco de madeira, o botai em determinadas tutelarias em Aveiro. Sim, sim, sim.
Boas notícias.
Mas não vou dar publicidade, claro.
Mas posso fazer se quiser à vontade, que nós não temos esse problema.
Pronto, mas podem, na TikTok a gente está em frente à Sé, podem comprar, portanto, podem comprar o palco e podem comprar camisibais. Nós também já temos as edições dos anos anteriores, que estão, portanto, já também algumas disponíveis na nossa página Camilalá. Podem ser descarregadas, portanto, temos os vencedores. Eu esqueci-me de dizer, isso é importante, que para participar no concurso, há possibilidade, portanto, podemos trabalhar com três faixas etárias, desde a creche, dos 3-6, depois temos a categoria dos 6-10 e a categoria dos 10-15. Os vencedores nacionais, portanto, ganham um prémio, e o vencedor nacional pode concorrer ao concurso internacional. Portanto, temos aqui dois processos, o concurso nacional e depois temos o concurso internacional.
Mais informações, então, vai encontrá-las no nosso site, em terranova.pt. Depois, clicando no Educação à Escuta, encontra muito mais informação em diversos links. Como a professora Rosa Faneca disse agora, camilalá.org, está bem com capa, camilalá.org. Oh, Rosa, chamei-lhe professora e ainda nem tive tempo de espreitar a sua biografia, mas deduzo que seja, entre outras coisas mais,
sim,
não é?
Sim. Sou investigadora principalmente, mas também professora.
Sim, o tempo é curto. O que é que falta dizer, Rosa? O que é que gostava ainda de acrescentar? Antes de nos dizer como é que encontrou aqui o Kamishibai, como é que isto entra na sua vida?
Sim, na nossa vida por vezes temos assim aqueles encontros mágicos, e eu tive a sorte e o privilégio de estar em vários congressos e ter namorado a ferramenta. E depois na Polónia fui a um congresso da nossa área, que é a diversidade linguística e cultural, e assisti, portanto, a um workshop precisamente sobre o Kamishibai, fui convidada, portanto, mostrei interesse e fui falar com as apresentadoras. E, de facto, elas lançaram-me o desafio. Primeiro convidaram-me para participar no júri internacional. E, a partir daí, portanto, eu comecei a trabalhar e fiz a proposta à universidade, e foi assim que começou.
A Rosa é portuguesa e bem portuguesa, certo? Rosa Faneca.
Sou bem portuguesa, mas tenho outras vidas e outras, sim, outras histórias também, todas elas muito interessantes.
Por outros países, vida, não é?
Sim, sim.
Em
sim.
França?
Sim. Sim, fui professora há muitos anos e estudei. Sou fruto da imigração dos anos 60, com, portanto, um regresso muito tarde.
A Rosa nem sabe o que as coisas que nos está a dizer. Agora já não tem mais hipótese de se afastar por muito tempo.
Mas
aqui,
eu não quero.
Da Terra
eu não
Nova.
Quero.
Mas para voltar, para nos contar assim, partilhar estas histórias que nos acrescentam a todos. Rosa, ia-lhe perguntar, já no fecho desta entrevista, existem muitas diferenças da escola, dos alunos, da maneira de ensinar, da vontade de aprender entre Portugal e França, por exemplo?
Essa é uma questão muito, muito difícil de responder assim em poucos... Eu penso que não é uma questão de dificuldades, João. Eu penso que simplesmente temos sociedades que estão em mudança, todas elas, e pensamos muitas vezes que o que se faz lá fora é melhor, mas o que se faz lá fora não é melhor. Quem tem alguma experiência de ver outros contextos e visitar outras escolas, nós em Portugal temos tudo o que é necessário em termos de, vamos ver, em termos de edifícios, essas, temos tudo o que é necessário. Penso que aqui não é a questão de as diferenças estão realmente em sociedades que se transformam muito rapidamente e há neste momento aqui alguma dificuldade para, como é que é dizer, alguma dificuldade, certamente, para pensar sobre as coisas com mais tempo. Portanto, é uma sociedade que está toda ela em mudança e essa mudança e essas grandes dificuldades sentem-se na escola. Portanto, e acho que é o mesmo por todo o lado, não é específica Portugal.
Rosa Faneca, investigadora do CIBTFF, hoje a nossa convidada em mais uma edição do Chá à Escuta. Já pode acompanhar parte deste trabalho no nosso site e esta entrevista vai ficar também disponível ainda durante o dia de hoje. Professora, muito obrigada por ter estado connosco e até breve.
Obrigada, Leo. Bom dia.
10 horas e 28 minutos.